galera, meu nome é Thiago.
E aí galera, meu nome é Rachid.
Hoje o assunto é sobre ferramentas que a gente usa no dia a dia de desenvolvimento. E eu vou perguntar para você, Rachid, quais são as ferramentas que você usa para desenvolver, para controlar a sua produtividade? Quais as dicas que você pode dar para a galera aí que está começando e que já está aí há um bom tempo no mercado?
Ótimo, eu para desenvolver, eu utilizo o Vim. Eu utilizo o Vim no terminal mesmo, mas muita gente, é muito válido quem quer usar o MacVim, ou GVim, ou qualquer outro. Ele não é uma IDE, né? Não é uma plataforma para desenvolvimento muito robusta comparado a uma IDE, mas ele tem muitos plugins. Ele é um editor de texto, semelhante ao Sublime, um TextMate e tal, com bastante plugin para ajudar. E não, nunca me deixou na mão. Isso é para desenvolvimento, né? Para minha produtividade, cara, eu uso várias ferramentazinhas para monitorar meus timings. Eu faço muito Pomodoro. Pomodoro, para quem não sabe, explicando bem por alto, é você ficar focado em um tempo fazendo só alguma coisa, e depois que passa esse tempo você tem um break. E aí você, a cada quatro feitos, você tem um break com um pouquinho de tempo maior. Aí, por exemplo, Pomodoro default, né, hoje em dia é 25 minutos, você focado em alguma coisa, 5 minutos você pausa. Aí nesse momento você vai beber uma água, vai ao banheiro e tudo mais, né? Ou só levanta, fica olhando pro teto, alguma coisa assim. Eu não me adaptei muito com esses 25-5, eu fiquei muito tempo assim, mas às vezes me quebrava muito a linha de raciocínio. Hoje eu faço 50-10, então eu tenho 50 minutos focados e velho, é a melhor coisa. Quando vai chegando perto, minha linha de raciocínio já vai ficando tranquila, dizendo, olha, já tá no time do break. E esse tempo é excelente porque são 10 minutos de break. E aí, cara, eu fico olhando pro teto, às vezes deito no chão, às vezes vou ficar olhando na janela, bebo água, como alguma besteira. Então é um tempo realmente para descansar, e o nosso corpo também precisa disso, né? Então, para usar o Pomodoro, eu expliquei bastante coisa aí do Pomodoro. Eu uso o Macintosh, né? Eu uso um aplicativo chamado Just Focus. Esse Just Focus, a gente vai colocar na descrição, velho, ele é muito bacana, porque você consegue configurar esses times, e uma coisa legal dele é que ele te força a sair do PC mesmo. É tipo, os 10 minutos de break, você não ficar navegando em Facebook ou outra coisa, é liberar sua mente, né? Então ele bloqueia sua tela, obviamente você pode cancelar, né, dar um stop no break e tal. Mas ele fecha a sua tela quando dá o break. Quando falta um minuto, ele avisa, olha, tá faltando um minuto, já vai dar o seu time. E ele bloqueia a tela, fica uma tela, aí aparecem umas mensagens legais, umas imagens bonitas e tal. E aí fica fazendo count. Aí eu levanto e tal, deixo sem o fone, e ele alerta também quando acaba. Então fica esse ciclo. Para Pomodoro, eu uso esse Just Focus. Pode falar.
Você duas coisas que você falou que eu achei interessante. A primeira coisa é modificar a forma como o Pomodoro funciona, né? Que eu achei super interessante isso, porque a gente, quando aprende a técnica Pomodoro, a gente aprende que é 25, 5, aí depois de 4 vezes, 15 minutos, né? Depois de 4 Pomodoros, a gente descansa 15 minutos. E muita gente não se adequa a isso, desiste da técnica, e porque não pensa em mudar ela, né? não adequa ela ao que ela necessita. E eu achei super interessante isso, quer dizer, é importante você verificar se tá bom para você a técnica, se não você pode mudar a quantidade de tempo e tal. E me diz uma coisa, quando você faz 4 Pomodoros, o que você faz? Você descansa quanto tempo, mais ou menos?
20 a 25 minutos.
Ah, legal. Gostei bastante. Interessante. Não, pode continuar, só queria
dar esse adendo. Não, é massa, porque eu vejo muita gente desistindo também no meio do caminho, sem querer testar, tipo, ah, isso não é pra mim e tal. Mas, na verdade, o Pomodoro, o default é esse, mas ele deixa explícito que cada pessoa funciona de uma forma, então você pode adaptar. Se para você 50 minutos ainda é pouco, põe mais, põe 1h20 e aí customiza o tempo fazendo uma regra de 3 aí para pegar o time do break, né? Cara, outra coisa que eu uso muito é não só o Pomodoro, mas eu gosto de também fazer um tracking do que eu estou fazendo no dia a dia, por exemplo. Se eu estou lendo um post ou lendo livro, lendo posts em geral, ou lendo um livro específico, ou criando mexendo no meu blog, estudando alguma coisa específica, eu sempre dou um tracking. Aí eu uso um app chamado Toggle. É um app que eu uso há bastante tempo já, há vários anos, acho que uns 2, 3 anos.
Mas você usa ele para tudo? Tudo que você vai fazer mesmo,
não,
em geral?
Não, tudo que eu acho válido é trackear, porque eu faço análise todo domingo, ele me envia um relatório e eu começo a fazer uma análise. O que é que eu fiz durante a semana, o que é que eu perdi tempo e tal. Às vezes até para jogar, por exemplo, eu só jogo um jogo hoje, o Dota. Às vezes eu vejo, porra, eu joguei aí 6 horas, 8 horas, puta que pariu, podia ter gasto esse tempo em qualquer outra coisa melhor, né? Então, eu vejo, pô, eu trampei as horas tranquilas, gastei tanto tempo em um ticket, tirei tanto time de break e tal, e consegui bater uma meta de ler o livro todo dia, ler pelo menos 15, 20 minutos, tô lá, consegui, então eu consigo mensurar o quanto tempo eu gastei para cada atividade que eu quero troquear, atividades importantes para mim, que fazem o meu hábito, né? Não só para desenvolvimento, mas para tudo, até leitura de desenvolvimento, não importa. Mas é uma ferramenta que me ajuda muito a me planejar, que eu acho isso um ponto fundamental. Outro software que eu uso bastante é o chamado Zonebox. Esse Zonebox, ele é quase um tracking, ele é um tipo de tracking, sendo que é assim, por exemplo. Cara, eu sei que eu só quero ter 15 minutos para leitura, ou eu estou em frente ao PC, ele é só no PC, tá? No Mac, no caso. Eu quero gastar 15 minutos lendo posts em geral, mais 15 minutos lendo um livro, e mais 2 horas fazendo podcast ou algo assim. Aí eu escrevo esse como se fosse taskzinhas e coloco o timezinho do lado e dou play. Ele vai fazendo o countzinho e quando chega perto ele vai dizendo, olha, tá perto de terminar, e ele alerta que você completou. É só pra dar como se fosse um alertazinho mesmo, só pra dizer, olha, o seu tempo que você estimou acabou, vá pro próximo task aí. Porque isso, às vezes, o tempo vai passando, né, e eu não vou notando que eu tô mais de 2 horas numa parada que eu só queria ficar 1 hora. Entendeu?
Então, acontece bastante, né? Acontece muito.
Acontece muito. E aí, às vezes, eu só queria ficar 10 minutos, 20 minutos. Isso serve pra qualquer coisa, né?
Falou sobre Pomodoro, Toggle, ferramentas de gerenciamento de tempo. E pra controlar notas, esse tipo de coisa, você chega a usar que ferramenta?
Cara, eu usava bastante o Evernote, até ele bloquear para usar, porque eu usava o Free, né? E até bloquear, usar mais de um aparelho, hoje ele só permitem um. Então eu comecei a adaptar com um ecossistema que eu já curto bastante, que é o da Apple, que ele sincroniza com tudo que eu já tenho, então eu uso Notes para bastante coisas específicas. E quando eu não uso ele para escrever posts ou para escrever algum texto mesmo, eu estou experimentando o Highlander. É um app de escritor, assim, ele é bem interessante, que ele consegue ter o número de linhas, o número de palavras que você quer, uma meta que você coloca, um timezinho lá de tanto tempo para escrever e tal. É bem interessante. Estou usando para estudar o Notion. Eu achei bem interessante, eu conheci há pouco tempo o Notion, uma ferramenta para destrinchar bem qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de assunto que você queira abordar. Então eu estou conseguindo separar bem, tipo, por meses, dias, que eu estou conseguindo estudar os assuntos, ele se conecta, ele cria links entre eles muito bem e utiliza Markdown, aceita Markdown tranquilo, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que para anotação basicamente são esses, mas de registro de anotações em geral eu uso muito o Notes mesmo da Apple.
Ah, legal. Me diz uma coisa, você comentou mais cedo que usa o Vim, né? Como é usar o Vim no mundo de hoje que ninguém usa mais uma ferramenta, vamos dizer assim, antiga, né? De quem começou há muito tempo, né? Hoje a gente tem vários editores de texto, né? Atom, Sublime, o VS Code, tem SDS também, né? Rubimine, Eclipse, o IDEA lá, como é o nome dele? Enfim, tem ferramentas, né? E você usa o Vim. E eu sei que você usa o Vim para programar em Ruby, para programar em Java, para programar em Swift, para programar em N linguagens.
Toda.
Como é trabalhar só no terminal, né? Quais são as coisas boas que você vê e quais são as coisas ruins também? Que você deve ver algumas coisas também que talvez sejam limitantes, assim, não sei.
Cara, limitante, coisas ruins primeiro, né? Para trabalhar com mobile, Java, Android, ou Kotlin, Android, ou Swift para iOS, é um pouco complicado porque essas IDEs dessas plataformas elas te dão a facilidade de fazer as execuções mais práticas, né? Você clica no botão, ele já executa o app, faz um build para você e tal. Pelo terminal, eu vou ter que. Eu estudei, né, para saber como é que são os comandos, porque tudo eles rodam comando por baixo, não tem segredo. Aquele botãozinho ele executa uma parada no próprio terminal. Então, eu acabei descobrindo, fui vendo o que é que eram esses comandos e criando os meus eias para poder rodar. Autocomplete, essas coisas mais que a maioria das IDEs tem, às vezes é um pouco sofrido, mas eu me dou super bem. No Java, por exemplo, que precisa de fazer um monte de import, tem plugin para fazer import para você, isso já ajuda bastante. Cara, isso é uma das coisas ruins, é mais ou menos isso. Com a prática melhora, porque a ideia te traz um pouco mais de facilidade, mas para mim já tá tranquilo. De bom, velho, é o seguinte, eu ganho muita produtividade, porque eu não uso mouse. Mouse, se você ver, se você for fazer um countzinho no seu dia, se você for programar muito com mouse, clicando, arrastando, copiando, colando e tal, cara, você perde muito tempo, além de ficar manuseando muito a mão, que isso pode até, se você não tiver uma postura boa, te até trazer leco, vamos dizer assim. Vamos dizer não, isso pode trazer mesmo. Então, no Vim eu consigo não tirar a mão do teclado apenas de uma posição, porque no Vim existem milhares de comandos ou comandos combinados também, que faz tudo para você. Vai para uma tela, vai para uma pasta específica, vai para uma definição de método, navegação, é tudo muito prático. Sendo que o time de aprender o Vim é longo, mas quando você pega, velho, vale muito a pena. A minha produtividade aumenta muito. Até às vezes para escrever, hoje eu disse que eu estava usando o Highlander para fazer uns testes. Cara, eu escrevia tudo no Vim, porque é muito mais prático, eu consigo escrever muito mais rápido, eu tenho muito mais facilidade de navegar entre os parágrafos, em uma parte específica do texto e tal. É tudo muito prático. E eu não largo esse osso não, eu acho que é muito difícil. E respondendo também uma pergunta, cara, o Vim comparado aos editores de hoje, VS Code, Atom e tal, eu prefiro o Vim pela facilidade dos comandos de trazerem uma usabilidade muito prática. No Vim existem plugins que também fazem coisas que o VS Code e o Atom fazem, porém tem esses outros editores têm coisas muito novas que facilitam muito a vida também. Por exemplo, né? Hoje eu ainda não achei um plugin que automaticamente aparece o nome do último commit em uma linha que você está mexendo e tudo mais. Ou você já faz um diff rapidinho de uma maneira muito fácil e rápida no código que você está mexendo. No Vim você tem como fazer esse diff e tal, mas é prática. Então, mesmo tendo essas outras facilidades lá, eu não gosto ainda da minha produtividade, eu ainda perco muito tempo, eu tenho que aprender tudo de novo. E aí está uma diferença também, porque no Vim eu consigo mexer em tudo, até se eu precisar entrar no servidor, instalar o Vim, eu não vou instalar um VS Code ou um Atom lá. Então o Vim já tem, é mais fácil de instalar e eu consigo navegar tranquilamente. Aí você pode até me perguntar, pô, beleza, mas lá existem os emuladores de Vim e tudo mais. Eu, pô, mas emulador de Vim não é 100%, nunca foi 100%, nunca vai ser 100%. Eles normalmente fazem só algumas navegações simples, não tem todo o poder que o Vim tem, e isso é um atraso de vida também, às vezes dá muita dor de cabeça. Eu usava muito para Android o IntelliJ mesmo, o Android Studio, com o emulador do Vim, mas dava muita dor de cabeça às vezes, porque entrava em conflito algumas coisas, tinha que configurar muita coisa para melhorar lá, enfim. Basicamente isso, eu não largo o Vim, eu aconselho quem quiser, cara, no início você vai sofrer muito, mas com o tempo você vai agradecer, você vai ver que foi a melhor coisa da sua vida. E uma coisa que eu tenho a dizer, a pessoa que me indicou, na verdade nem me indicou, a primeira pessoa que eu vi usando o Vim, que eu usava sempre tudo do IntelliJ, foi o Ramos, você Ramos. Velho, quando eu vi, foi uns anos atrás lá, a gente foi fazer um Coding Dojo, pô. E aí eu vi esse bicho abrir o Vim lá e começou a fazer, caramba, velho, esse cara usando o Vim, velho. Isso é tempo do Ronca, tempo das pedras, pô, como assim? Aí eu conversei rapidinho com ele, pô, esse negócio deve ter futuro, eu vou dar uma estudada, aí comecei.
Na verdade, eu vou te falar, eu sou fã do Vim, assim, eu acho que realmente eu tenho que concordar que visualmente tem ferramentas melhores hoje, mas, e sim, essa parte do Vim tem que você configurar tudo basicamente, porque o Vim vem cru, né? Você configurar tudo, hoje, lógico que existem o Yard, né, IADR, existe o ZSH, eu não lembro o nome. Existem várias formas de você já ter uma pré-configuração do Vim. Porém, para você configurar do jeito que você quer mesmo, dá muito trabalho. E tem muitas ferramentas hoje. O que eu vejo é o seguinte: para quem não quer ter trabalho, você pega um Atom, por exemplo, tem tudo já pronto. Inclusive a parte de Git, de TIFF, é fenomenal do Atom, né? Porque é feito pelo GitHub, né? Você pega um VS Code, para quem trabalha front-end, por exemplo, tem basicamente tudo que o cara precisa lá. Então, o cara ir para o Vim, já tendo todas essas facilidades, exige uma vontade do cara de aprender o Vim. Porque o que eu acho é o seguinte, o que o Vim tem de bom não aparece à primeira vista, entendeu? A parte boa do Vim, que faz você, que possibilita que você não use mouse, que você com os comandos consiga fazer basicamente tudo que você faria numa ideia, num editor de texto desse, a princípio o cara não vê, porque ele tem que aprender os comandos, ele tem que aprender, tem que instalar os plugins e tal. Então fica difícil para ele entender essa facilidade que ele vai ter no futuro. Então eu acho que isso também faz com que muitas pessoas não entrem no Vim e vão direto para uma IDE.
É muito
o que
difícil.
Você falou também.
É muito difícil também o cara identificar, como você está falando, identificar não só o que ele vai trazer, mas a produtividade que ele vai melhorar. Pô. E aí, às vezes os caras não sabem disso e não querem ter esse trabalho, tá ligado?
É verdade isso. E tem o seguinte também. O que aconteceu comigo, né? Eu hoje estou usando mais o Sublime do que o Vim. Mas é porque eu sou, digamos, eu tenho um problema. Eu não consigo ficar nem no mesmo lugar muito tempo. Digamos, em mesa, assim, eu tenho uma mesa em casa, mas eu não consigo ficar trabalhando nela ao mesmo tempo. Quando eu trabalhava no escritório, eu também não conseguia ficar no mesmo lugar. E eu tenho o mesmo problema com o IDE e com o editor de texto. Eu não consigo ficar usando o mesmo o tempo inteiro. Então, Eu, durante o dia, às vezes eu fico mudando de editor de texto. E esse é um problema que eu tenho mesmo, eu tenho que tratar esse problema, mas isso me ajudou que hoje eu já usei todos os editores, né? Mas volta e meia eu estou usando o Vim, porque eu vejo que não as ferramentas não conseguem substituir, pelo menos o Vim do jeito que está configurado na minha máquina. Eu vejo hoje que os emuladores para Sublime, por exemplo, eles estão bem legais. E eles fazem as coisas principais, né? Que é você trabalhar com o teclado sem precisar pegar no mouse e tal, mas ainda tem o lance de você quer mudar de arquivo ou procurar um arquivo, você precisa arrastar com o mouse. E isso é uma das coisas que eu acho legal com o Vim, que não tem nessas ferramentas até agora, entendeu? Que assim, não consegui ver nessas ferramentas. Mas eu acho assim, que a partir do momento que você aprende os comandos do Vim, nada supera o Vim, assim. Eu concordo com você. Mas assim, usar para Java também eu acho que eu não chegaria a usar, não. Acho que
Na época que eu
é muito
usava
raio, pô.
o IntelliJ para Java no Android Studio, cara, eu cheguei e configurei tudo no Android Studio, até parar de splitar as Windows lá, vertical e horizontal, porque no Vim você só aperta VV, USS, né? E aí ele splita para você e você consegue navegar entre as telas. Então, teve uma época que eu estava codando muito em Android e eu não estava usando o Vim para lá. Para o Vim puro, né? E eu configurei toda a IDE, velho, para splitar, para navegar entre as tabs, para buscar as coisas, para entrar, eu configurei tudo. Aí ficou bem parecido, sendo que ainda tinha alguns probleminhas que eu consegui ainda fazer no Vim com mais tranquilidade do que lá. Mas já deu um adianto muito grande.
Oh, legal, legal. A gente falou um pouco sobre ferramentas de produtividade, né? Falou sobre o Vim, né, principalmente, né? Uma propaganda aqui para o Vim. E falou para escrever, você usa. Qual é a ferramenta? Qual é o nome da ferramenta mesmo?
Highland.
Highlight. Acho que a gente cobriu bem, né? As ferramentas, assim. Você acha que faltou alguma ferramenta para a gente falar que
Acho
se usa no dia a
que
dia?
faltou para.
Tá, a gente usa o Slack também, né? Mas assim, o Slack é meio que uma obrigação, né, de usar.
Hoje em dia é. Mas tem o processar banco, pô, que muita gente usava pgAdmin, hoje tem o DataGrip, tem o DB Range, eu acho, né?
Isso, tem Navcat, né? Na verdade, assim, eu usei durante muitos anos o pgAdmin
Eu
e
também.
o. E eu nem lembro qual era o software que eu usava para acessar o banco da hora. Mas hoje em dia eu só uso Postico. Eu
Postico.
nem sei falar, acho que o nome desse programa, mas ele é simples, ele é rápido, ele é clean e é barato. E você não precisa estar usando a versão
Barato, mais ou
pirata, né?
menos.
Mas comparado com o Navcat ou com essas outras
O DataGrip.
alternativas aí, ele é bem barato. E assim, ele tem quase tudo que você precisa se você não for administrador de banco de dados. Se você for um cara que, um developer que, como a gente que está o tempo todo acessando banco de dados e rodando SQL, sei lá, ele é super tranquilo para isso. Se você for um administrador de banco de dados ou um DBA, aí você precisa de uma ferramenta mais potente, né? Ele não tem muita coisa além do básico, assim, mas o básico é aquele negócio. Ele faz pouca coisa e o que ele faz muito bem. E essa pouca coisa é o que 99% das pessoas precisam. E 1%, que digamos seriam os administradores de banco, os DBAs, talvez precise de outra ferramenta. Mas aí esses normalmente trabalham com Oracle, alguma coisa assim, ou até com bancos que não são relacionais, né? Aí já o Postico já nem funciona nisso, ele só funciona mesmo com Postgres, então tem que ser ou Postgres ou não dá para usar ele. E eu gostei muito dele, uso ele, inclusive todo mundo da empresa usa ele basicamente, né? Até você que está há menos tempo do que as pessoas que já estão lá há um tempão já está usando ele, é meio que
Não é?
É forçado a usar. Você começa a ver o pessoal usando e se pergunta por que é que você não está usando também.
Eu usava muito o PG-Admin até ele se transformar em web app. Aí ficou muito estranho, ficou muito esquisito. Aí depois eu
Ficou lento.
comecei.
Ficou lento.
Ficou lento, ficou estranho pra caramba. E aí eu comecei a usar o DataGrip. Cara, o DataGrip é muito bom, mas não é tão barato assim se você vai pra comprar um aqui e lá. E se você vai usar o free, é 30 minutos só, né? Em 30 minutos ele fecha. Mas ele é muito bom. Aí eu, já abusado desses 30 minutos, né? Velho, vou testar o Postigo, que a galera fala muito e tal. Eu comecei a usar, eu fui gostando. Aí eu comecei a usar o free mesmo. O free ele libera apenas uma janela para um banco, né? Aí eu comecei a usar, e ele não abre aba também, se que você consegue. Porra, legal. Comprei ele semana passada. Aí agora eu uso ele para tudo e é muito simples mesmo, é muito bom. Ele se integra muito fácil. Ele tem um autocomplete excelente também. É tudo muito rápido.
Inclusive, o autocomplete foi uma feature que foi pedida por das pessoas que trabalham com a gente. Ele encheu tanto o saco do cara lá nas issues do GitHub que o cara mudou a prioridade das issues e botou o autocomplete lá pra
Massa,
frente.
velho. Mas faz muita diferença, pô.
Faz muita diferença. Particularmente, eu não uso. Porque eu raramente saio com o autocompletando. Eu sou meio nervoso, vou digitando. Mas para quem usa faz uma diferença fenomenal assim. E outra, você acaba usando quando você não tem conhecimento de todas as colunas que tem no banco, por exemplo, você acaba usando, né? No banco, na tabela, né? Mas eu não tenho nada que reclamar, cara, desse software. Sinceramente, é um dos melhores assim que eu já usei. Outros softwares que eu uso que não estão muito relacionados com produtividade, assim, mas eu tenho usado bastante o Things. Não sei se você já ouviu, ele é tipo um Underlist, só que ele é mais clean. E você separa os projetos e as áreas. Você cria áreas separadas nele e você cria nessas áreas projetos. Então ele é um to-do list, mas você tem as áreas e projetos separados por área. E os to-do lists separados por projeto. Inclusive você pode ter headers, então eu achei muito interessante. Ele é bem clean e fica fácil de você entender onde estão as coisas, de navegar por ele e tal. E eu gostei muito dele. E um outro software que eu uso também é um software chamado Translate Tab. É para o Mac também, mas esse software é genial, assim. Às vezes você quer escrever um texto ou alguma coisa assim e usar até palavras mais rebuscadas em inglês e você não tem um vocabulário para isso às vezes, e eu vou direto para esse app. E lá é bem legal porque ele, além de traduzir, dá várias opções para você substituir as palavras, né,
O
para
nome
ficar uma
é
coisa
Grammy,
mais.
né? É o Grammy, é isso?
Não, são Translate Tab. O Grammarly, ele é bem focado em consertar a sua sintaxe, né?
Também é.
Deixar você falando de uma forma mais norma culta, digamos assim, né? Mas o Grammarly eu não cheguei a usar, a versão paga dele, nunca cheguei a usar. Mas eu acho que esse Translate Tab é bem legal, vale a pena mencionar ele. E eu acho que de ferramenta seria isso, né? A gente falou do Togo, a gente
Tem
falou do
um que tu
Pomodoro.
tava usando, que quando eu fui na tua casa, aí eu achei bem interessante, aí eu comecei a usar, que é o Dash.
Ah, o Dash, é exato. O Dash é muito bom principalmente quando você trabalha em projetos que tem várias linguagens, ou numa empresa que trabalha com várias linguagens, é bem legal, porque a documentação das linguagens estão ali, o acesso mais fácil, mais rápido. Inclusive tem plugins para o Vim, plugins para o Sublime, plugins para o VS Code. E aí você já clica direto lá no código, no, na sua, no seu editor de texto, ele já vai para o Dash. Então já tem esse link, né? Então é bem legal. Também não é uma ferramenta baratinha, mas vale a pena comprar se você quiser. Também dá para usar ele na versão sem ser paga. A versão paga deixa ele mais rápido o software. não tem que esperar às vezes para carregar alguma coisa, mas é isso normalmente. Ainda tem também, acho que a gente cobriu muita coisa, né? Ferramentas de produtividade que falou, né? Toggle, Pomodoro. Eu também uso, para o Pomodoro, eu uso uma ferramenta chamada Bfocus, que
Foco, vou
é
usar, né?
mesma coisa, mas e ela funciona como um tabzinho aqui no Mac, bem legal também. E Foldvim, né? E tem os editores de texto normais, né? Que todo mundo usa. Eu acho que a gente cobriu bem, né? Você acha que ficou faltando alguma coisa que você usa dia a dia? Ah, tem uma ferramenta que eu uso que eu acho interessante, que não é nenhuma ferramenta, é um app. Ele chama Today. Ele é mais para fazer track dos seus hábitos. Ele fica te lembrando dos hábitos que você tem que cumprir. Você bota lá meta de notificação e você cria vários hábitos lá e ele te manda relatório de track desses hábitos. E achei bem legal, porque você começa a perceber como você está realmente no caminho que você queria para você, né? Vamos supor que você quer ler todo dia, correr todo dia, sei lá, dormir cedo. Então você faz o track disso e você, semana a semana, consegue saber em que nível você está. Achei bem legal isso também. Vale a pena
A
mencionar.
gente falou muito de ferramentas também para produtividade, de gerenciamento, né? Isso eu acho muito importante porque não só para desenvolvimento, mas você conseguir gerenciar e planejar o seu dia a dia, o que você quer fazer da sua vida também, isso é extremamente importante, tanto desde a parte profissional quanto pessoal. E aí, por isso que a gente também deu uma pincelada nesses outros, porque eles servem para todos usarem, né?
Tem eu vou ter que editar isso. Tem metodologia chamada GTD, né? Ela é bem legal para quem realmente quer se organizar no nível mais, digamos, nível mais hard, né? Você pode usar ela com o Evernote, pode usar com qualquer ferramenta. Eu hoje uso ela mais ou menos uma versão dela mais simplificada com o Things, e eu acho que facilita para mim, né? Eu consigo organizar a minha sequência de estudos ali e uma sequência de tarefas para fazer e até a sequência do que eu quero fazer no dia também. Mas nada substitui uma ferramenta que eu uso que eu não estou nem aqui perto, que é um caderno, na verdade. É um caderno pontilhado que isso aí eu realmente peguei com você,
Bullet
não
Journal.
tem para onde. Isso. Esse aí você já usa a versão original, né? Do Bullet
Eu
Journal,
ganhei num sorteio, velho.
né? Isso. Realmente eu peguei essa mania com você e é a melhor forma mesmo de você se organizar. Eu já tentei N formas dentro desse de caderno já de design de tarefas e tal, mas a que mais funciona é aquela mais simples mesmo, os bullets mesmo, um abaixo do outro, uma lista de to-do, e foi a que mais funcionou. E até hoje é o que eu uso mesmo, eu acabo seguindo sempre esse caderninho. Mais do que as
Customizada, né?
versões digitais, né? E acaba que
Ah.
ele é a forma principal de
Os digitais,
organizar.
na verdade, para mim, eu uso muito ele para tudo. Os digitais, tudo que eu comentei, é para complementar. Ele complementa isso. Então, você falou, é o que funciona mais no papel e tudo, é porque a gente, nós humanos, quando a gente escreve, fixa mais na memória, fixa mais na mente. Aí, como você está escrevendo, como você precisa fazer, o que é que você está tentando descobrir, estudar e tudo mais, fica fixado e a sua mente relaxa. Tipo assim, pô, eu preciso lembrar disso, disso e fazer aquilo lá. Se você anotou tudo lá, a sua mente vai relaxar e dizer: não, vou ficar tranquilo, tá tudo anotado, já sei o que preciso fazer, só dar uma olhada e tudo. Funciona muito bem. Cara, eu lembrei de um app que eu uso muito faz um tempão. É pra Mac só. É o Spectable. É o que Tu lembra, né?
Sim, sim.
Ele divide as Windows, as janelas, aplicativos, muito fácil. Tipo, se você usa dois monitores, aí você usa um comando, ele arrasta para outro monitor, aí você dimensiona as janelas, é tudo muito prático, pô. Porque às
É, o
vezes.
espectador, né? É isso.
Spectable. Porque eu sou muito. Eu tento ser organizado e às vezes, para ser também mais ágil, né? Por exemplo, como eu uso o Mac tem as áreas de trabalho, assim como o Linux tem também, e hoje o Windows tem. E aí eu consigo navegar entre áreas de trabalho muito fácil, com um comando, com Ctrl 1, 2, 3 e assim vai. Sendo que, aí para mim, por exemplo, o Desktop 1 é onde tem todos os chats de conversa, Slack ou Telegram ou qualquer outro. E aí toda manhã, né, quando eu abria o PC, eu ia lá, pegava o mousezinho, dimensionava aquele do Slack, ele podia dimensionar, bicho, era um saco. Aí com isso eu só abro lá as paradas e coloco, ó, comando pra cá e já foi pra lá, aí já deixa tudo perfeito, cara. Isso ajuda demais.
É, o Spectable é a ferramenta que eu uso também. E para quem não quiser usar o Spectable, eu acho que tem o Keyboard Maestro também, ele faz isso, mas é bem carinho, viu? Ele se prepara para tirar um dinheirinho do bolso aí.
O Spectrum é free e é do GitHub. Quer dizer, tem um projeto
É
no
um projeto open
GitHub.
source, né?
É muito bom.
É. Cara, acho que é isso, né? A gente falou bem de muita coisa, na verdade.
Sim.
Mais além do que.
Como
Deixa eu ver se tem
sempre,
alguma
né?
outra coisa aqui que eu use, viu? É, acho
Cara,
que é isso mesmo.
eu comecei. Tem uma parada, eu gosto muito de comando para agilizar tudo, né? E às vezes eu deixava em full screen ou eu esquecia quando é que qual era o desktop que tava um Safari ou o Trello. Às vezes eu estou usando muito o aplicativo do Trello e tal. Aí eu estou usando o script do Mac para quando eu rodo um comando, ele abre a janela e põe no lugar, porque daí ele já vai direcionando. Por exemplo, eu uso o iTerminal. No próprio iTerminal você tem como colocar um comando para ele abrir, fazer o show o hidden do terminal. E aí eu uso, por exemplo, Option T. Sendo que aí, para mim, como eu já uso o terminal também como Vim, para mim tudo de desenvolvimento já está ali. Sendo que eu tenho o Safari, tenho o Trello, tem outras plataformas, o e-mail até. Aí eu só rodo o comandozinho, ele já puxa a janela e coloca o e-mail na frente, Safari na frente. É bem legal, velho. Agora
Inclusive
é
você
loucura.
criou tem até um projeto no GitHub, né? Você criou uma série de scripts, né, para fazer esse tipo de coisa, né? Depois você botar aqui
Bota.
nas inscrições para o pessoal acessar, que é bem legal. Eu uso, né, hoje em
É
dia.
o Xing.
E eu sou um pouco preguiçoso para ajudar a colaborar, mas para usar eu consigo.
Velho, o Sheet é legal. O que eu mais uso no Sheet é para abrir o Workstation, que o Workstation chama aplicativos, conjunto de aplicativos, aí eu crio lá. É muito fácil de criar, depois eu coloco o link, vocês podem dar uma olhada. Link by, projeto base. Aí o base para mim é abrir o Safari, abrir os aplicativos básicos que eu uso dia a dia. Aí desenvolvimento, aí ele abre o terminal. Abre o Trello, abre o Toggle e assim vai abrindo. E o de chat, de communication, é tudo de Slack, Telegram, WhatsApp às vezes e tudo mais. Apesar que eu não uso muito WhatsApp. E aí, esse é uma coisa que eu uso muito. E a outra, agora, acho que eu uso muito, muito mesmo, porque ele tem várias coisinhas dentro, né? É o gerenciamento dele de Temux, que eu uso Temux para desenvolvimento e tal. E ele consegue gerenciar para você. Você colocar também o script lá, que ele consegue abrir aba junto com o Windows, já tem Temux, já acessa a pasta que você precisa, já abriu o Vim, já roda os testes, já roda o servidor e tudo mais. E a que eu mais uso diariamente, porque ela é constantemente, quando eu faço o commit, eu tento seguir o padrão do GitFlow. E dentro do Sheet a gente colocou esse padrão do GitFlow. Aí quando eu escrevo Sheet commit, ele começa a fazer perguntas simples e rápidas. O que é que você está querendo? Adicionar, atualizar, add, update, hotfix, refactor, destroy, remove e tal. Aí eu seleciono e falo: Beleza, você quer adicionar o quê? Aí ele pega um títulozinho com até 60 caracteres. Aí, add, ou atualizando um arquivo tal. Aí aperta o enter. Beleza, o que é que você fez nesse arquivo? Eu só escrevo, alterei contexto tal, enter. Quer mais? Quero. Aí, adicionei os testes. Quero mais alguma coisa? Não. Você já quer fazer o push? Quero. Aí ele já faz o push para você, já come toda a forma, já bota o sign off, né? O sign in do commit. É bem interessante. Aí quando olho meus commits lá no GitHub, no Bitbucket, fica bem bonitinho lá, bem da hora.
Fica tudo organizado num padrão, né?
Tudo num padrão só.
É verdade. Muito bom mesmo. E aí, tá lá no link, né? Vai estar tá no link lá pro
Vai
pessoal
estar no link.
quiser.
Ajudar também, né? A contribuir.
Colaborar, né? Então, acho que é isso, né? A gente cobriu bem as ferramentas que a gente usa. Talvez tenha sobrado alguma ferramenta aqui, mas basicamente, para quem quiser entender o flow, eu vou falar pelo menos do meu lado, né? O flow diário, basicamente meu, eu uso o Slack para comunicar com o pessoal da empresa. Até tem outros canais de Slack também que a gente participa, né? Eu basicamente fico migrando entre o Sublime e o Vim hoje em dia. Eu não uso o Temux, porém o Rashid já tentou me evangelizar e ainda não conseguiu. Eu uso o Postico para banco de dados. Uso bastante também o IA Writer seria em inglês. É uma ferramenta de escrita mesmo, feita para escritores também. E eu uso muito ela para fazer o journal do que eu estou fazendo, do que eu já fiz no trabalho, para eu poder lembrar em alguma meeting, alguma coisa assim. E também, às vezes, para escrever alguma documentação sobre o projeto que eu estou na empresa. Para eu não esquecer, não deixar na cabeça também, e é bom tirar da cabeça, né? Eu uso o Bifocus Pro, que é para um Pomodoro, uma ferramenta de Pomodoro, o Tango, justamente para poder ter esse controle de quanto tempo eu gastei. O que eu acho bom do Tango é que, além de ser free, que é maravilhoso, o que eu acho bom é que você pode começar a ter noção de quanto tempo você gasta realmente por alguma coisa. Porque a gente, quando dá uma estimativa, a gente não conta o tempo que a gente para descansar, que a gente desfoca, que a gente. As dificuldades que a gente tem durante a task. E acaba que, com o Tango, você começa a ter uma noção melhor para dar uma estimativa de tempo. E
Exatamente. Exatamente.
nós, como desenvolvedores, somos horríveis em estimativa, né? A gente sempre. Aliás, o ser humano, ele é sempre assim, né? Ele tende a superestimar,
Sempre.
ele tende a subestimar o que é pequeno e superestimar o que é grande, né? Então, a gente sempre acha que aquela task vai durar pouco, ela dura muito, e a gente acha que um projeto vai ser gigantesco, às vezes nem é tão gigantesco assim. E basicamente é isso. As ferramentas que eu uso no dia a dia, eu uso o Things para poder fazer tracking de tasks, e o Bullet Journal no meu caderninho mesmo. Mas basicamente é isso. Durante o dia, eu uso muito Stack Overflow. E é isso, basicamente.
Eu uso muito semelhante ao que você faz. Um adendo muito importante que muitas pessoas às vezes me perguntam, porque quando eu faço uma coisa eu gosto, que vejo que funciona para mim, eu quero evangelizar, eu quero passar isso adiante, né? O Ramos é a prova viva aí. E aí você falou, velho, eu faço o tracking no Togo e eu estou também fazendo Pomodoro. Mas quando dá um break, você pausa o Toggle? Eu falei, não, cara, porque tudo isso conta como se for um ticket ou uma task específica, né, do seu job lá. Tudo conta, pô. Até você tem que, na task, você tem que ter pausas também. E até pausas de teste e tudo mais, porque aí você consegue mensurar completamente, como o Ramos falou. Aí você consegue ter uma assertividade maior quando você for planejar. Quando for
Isso.
dizer a alguém, ó, não, realmente, isso aqui, uma média disso aqui é tantas horas ou tantos dias, porque é algo semelhante que eu já fiz e tudo mais, entendeu?
inclusive, é bom para você fazer desse jeito que você falou, não tentar roubar, né? Não tentar roubar o tempo, porque para o seu relatório ficar legal, para você se sentir bem com você mesmo, porque é importante você tirar não parar o tempo que você foi pegar um café, o que você foi olhar o YouTube,
Exato.
o que você. Não para esse tempo, porque é importante para você saber realmente quanto tempo você demora pra fazer alguma coisa, porque pro cara que tá te pagando, sei lá, vamos supor que você seja freelancer, pro cara que tá te pagando, é importante você saber quanto tempo você gasta para que você passe um tempo para ele com essa gordura aí, né? Para você também não criar uma expectativa para o cara que tá te pagando e depois se queimar. Então, assim,
Com
o
certeza.
tempo que você passa desfocando também é o tempo que você está gastando da task. E lógico, tem gente que desfoca mais, tem gente que desfoca menos, e aí existe uma série de livros que ajudam você a ter mais foco, ou não, de repente você não acredita em livro e para ter foco mesmo é faca na caveira, né? E assim, mas tem cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa é uma pessoa é ótima.
Essa é
Mas
verdade.
cada um tem um jeito diferente de trabalhar, então alguém foca, algumas focam mais, outras focam menos, mas é bom você ter essa noção de tempo, né? De quanto tempo realmente você demora numa task, que é super importante. E eu também trabalho assim, eu não paro. Então, às vezes até eu não paro quando eu deveria parar. Eu vou no outro dia já tem 40 horas aí rodando.
Posso crer. Como eu já peguei o costume, eu consigo lembrar. Mas o topo é interessante porque ele te manda mensagem, velho, você tá esquecendo aí. Ele manda
Isso.
e-mail e tal, é muito interessante, pô.
Chega no celular, às vezes, né? Ó, você deixou o task rodando aí. Você não
Exatamente.
esqueceu, não? É muito interessante. Inclusive, a gente tem um conhecido que trabalha na Togo. Vamos tentar depois, de repente, trazer ele para cá para conversar com a gente sobre. Não sei que parte do mundo ele está hoje, mas a gente tenta organizar um fuso horário legal. Então, galera, acho que a gente cobriu bem as ferramentas de produtividade, as ferramentas que a gente trabalha no dia a dia. Lembrando que nós somos dois desenvolvedores de software, né? Então, as ferramentas que a gente usa no dia a dia são bem voltadas para essa área de programação e análise. Também existem ferramentas de análise de dados e tal, que a gente não trabalha diariamente, mas acaba trabalhando uma vez ou outra, mas acabou que a gente não comentou. Mas se vocês quiserem dar alguns comentários aí, né, Rachid?
Vai ser interessante. Se tiver alguma ferramenta que vocês utilizam muito ou ouviu algo a respeito e acham interessante, quer que a gente fale sobre num próximo episódio ou em outros episódios, dá uma comentada aqui embaixo. Se vocês curtiram, também comenta, compartilha o que vocês usam também, a gente vai achar bem interessante. E deixa um like. Não, mentira.
Não esquece de se inscrever no canal para ficar
No canal.
legal. Eu não sei se eu vou cortar isso, mas minha filha vê um canal de um cara chamado Lucas Neto, velho. Esse cara é absurdo, cara. O cara fica cantando a musiquinha. Se inscreve no canal para ficar legal. E pior que pega, cara, essa música. Impressionante. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like lá, legal, que ajuda o canal.
É isso aí.
Pra gente sentir se está agradando vocês ou não. E se quiserem também comentem sobre assuntos que a gente pode abordar, se vocês acham interessante. E é isso aí, a gente se vê semana que vem. Valeu!
Valeu.